Jovem, você tem um compromisso muito sério no meio dessa geração perversa que o irmão disse ontem, né? Você tem que trazer, né, dentro do seu coração a marca de Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo. Quando o mundo olhar para você, quando os seus amigos do mundo, não digamos, não digo amigos, né? Os seus colegas, né, do mundo, aqueles que estudam com você, aqueles que trabalham com você, eles têm que ver uma diferença na sua vida, né? Você não pode passar no meio dessa juventude do mundo em algum compromisso, né? Porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, né? Nós nos relacionamos com as pessoas do mundo, né? Então você, quando você se relaciona com as pessoas do mundo, com os jovens deste mundo, tem que haver uma diferença na sua vida. Tem que haver, né? Você imagina que você está lá no meio de todos os jovens aí desse mundo, né? E de repente você se mistura com jovens, e eis que você é só mais um ali no meio, né? Não pode, né? Deus realmente, ele quer fazer de você a diferença no meio dessa geração perdida, né? Aqui no estado do Paraná, assim, parece que carnaval aqui acho que nem existe, né? Graças ao Senhor, parece que não existe essas coisas para banda de cá, né? Mas lá no estado do Rio, né, essa tradição é muito forte, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, lá em Nova Friburgo, né? Lá em Nova Friburgo, os jovens, eles têm o ano inteiro para evangelizar os jovens, né? Mas eles querem, logo no dia do carnaval, colocar o bloco na rua, né? Mas será que realmente Deus quer aquela misturança ali, né? No momento que as pessoas estão mais enlameadas, né? Mais jogadas na latrina do mundo, né? Então, assim, eu vejo que Deus quer que você realmente faça, né, a diferença, né? Não importa onde você está, mas você tem que levar dentro de você a marca de Jesus Cristo, né? O senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, a soberania do Senhor, né? O sinal do Senhor, o selo do Senhor sobre a sua vida. Você tem levado o selo do Senhor? Você tem levado a marca do Senhor para onde quer que você vá? Nós vamos ler alguns textos aqui. E eu quero dizer assim, né, para todos os jovens, né? Você tem um compromisso diante dos seus amigos, diante da sociedade, diante do mundo, né? Você ser uma testemunha, né, do mundo vindouro e do poder de Jesus Cristo. Um testemunho realmente vivo daquele que era, que é e que há de vir. Porque diz a Escritura que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gostaria de ler aqui com os jovens, no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos estar lendo alguns versículos, vamos entender um pouco mais, né, da vontade do Senhor para nossas vidas, né, e dessa diferença, dessa separação que o Senhor realmente ele quer fazer na vida dos jovens. Ezequiel capítulo 9. Então ouvi que gritava com grande voz: Trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi seis homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura, e disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então ele lhes disse: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Ide. E foram e puseram-se a ferir a cidade. Havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele me respondeu: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: O Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. Amém. Palavra do Senhor. Na quinta-feira de manhã, o irmão ministrou, né, que toda a escritura é divinamente inspirada, apta, né, para corrigir, para retarguir, para instruir em justiça, né? Então, essa escritura aqui, ela também é divinamente inspirada, né? Ela é proveitosa, né, que a palavra de Deus, ela é proveitosa, né? E os jovens não precisam se preocupar, porque a espada do Senhor não está aqui, né? Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas, né? Eu vejo que, né, jovem, né, você hoje, né? Como que você vê esse mundo, né? Será que o que o profeta disse aqui, né? Será que esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo parecido com esse tempo aqui? O que os jovens acham? Abominações, né, perversidades, maldade, violência. O que os jovens acham? Nós estamos vivendo uma época assim, não estamos? O que nós mais vemos hoje lá fora, né? A maldade, a violência, né? A perversidade, a abominação, né? As coisas realmente assim que Deus realmente não se agrada, né? Ontem até mesmo o Ellen, né, falou uma coisa assim que chocou todos nós, né? Esse menino de 2 anos que fumava, né? Uma coisa realmente absurda e lamentável, né? Eu vi essa reportagem assim, o que me chocou nesse bebê era a postura dele fumando. Vocês repararam? Não sei quem viu, né? Uma coisa abominável, porque ele tragava como se ele fosse um adulto, uma coisa horrível. E o garotinho parecia que estava inchado, né? Nem parecia um bebê de 2 anos, né? Já estava deformado, não sei o que que era aquilo. Então a gente se pergunta, né? Você já parou para pensar? Que mundo é esse, né? Que mundo é esse que um bebê de 2 anos aparece fumando e o pai rindo atrás, né? Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época, né, exatamente como escreveu aqui o profeta, né? A maldade, a violência está em toda a terra, né? Realmente nós temos visto coisas absurdas e veremos mais ainda, né? Porque nós não estamos alheios às coisas que estão acontecendo, né? Nós não somos desse sistema do mundo, mas nós estamos no mundo, os nossos olhos veem as coisas que estão acontecendo, né? Mas Deus tem um compromisso com você, jovem. Deus tem um compromisso com você. Sabe qual? Marcar na tua testa, né, o sinal do Senhor. Realmente te selar, te separar para fazer da sua vida, né, um memorial para Ele. Você realmente fazer a diferença lá fora, né? Você tem na testa o sinal do Senhor? Então você tem que testemunhar no meio dessa geração perversa, como disse o irmão Erle, né? Realmente fazer a diferença, né? Ter realmente o Espírito Santo, ele é o penhor da sua salvação, né? É ele que vai fazer a diferença dentro de você, né? O seu coração, né, ele tem que estar cheio da presença do Espírito Santo, né? É ele que vai fazer a diferença na sua vida, né? O Senhor realmente ele quer te pôr como um sinal, né? De certa vez disse o profeta, né, eu te colocarei como um estandarte dentre os povos. O Senhor quer levantar a bandeira dele, né? Quem vai levantar a bandeira do Senhor? A juventude do Senhor, né? A juventude do Senhor que vai levantar a bandeira do Senhor, né? Um dos nomes do Senhor, vários nomes do Senhor, né? O Senhor, ele tem um nome maravilhoso, né? Jeová Nissi. Qual jovem sabe o significado? O Senhor, nossa bandeira. Jovem, que Jeová, né, seja a sua bandeira. Que o Senhor Jeová e Yahvé Nissi realmente seja a sua bandeira. Levante a bandeira do Senhor. Levante o estandarte do Senhor. Né? Que a tua luz brilhe para que as trevas vejam a sua luz e glorifique ao Pai que está nos céus. Né? Você tem que brilhar, né? Mas não é um brilho próprio. Você tem que brilhar com a glória do Senhor. Aquele que diz que das trevas resplandeça a luz, foi quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jovem, o seu compromisso, né, é levantar a bandeira do Senhor. O selo do Senhor está sobre a sua vida. O Senhor já pôs o sinal na sua testa. Quantos creem nisso? Amém?
Amém? Amém.
O Senhor já colocou, né, já te selou, já colocou o sinal, já te marcou. Agora eu pergunto, quando o Senhor marca alguém, seja jovem, seja um jovem mais maduro como eu, né, como Sandro, outros jovens aí como Ricardo, que estamos na mesma faixa etária, né? Quando o Senhor marca um juvenil, um jovem mais maduro, um adulto, né? Um adulto mais maduro, um terceira idade, tem como essa pessoa, né, dizer, não, eu não sou do Senhor? Não tem como. Tem que haver o testemunho, né? Tem que realmente, o que está dentro de você, tem que vir para fora. Ontem o Senhor operou de forma maravilhosa, né? Cantamos, dançamos, realmente explodimos em louvor, né? Mas há um compromisso lá fora. Aqui, de certa forma, para nós, né, nós todos, é fácil louvar o Senhor. Né? Aqui é tranquilo louvar ao Senhor, nós estamos no meio de irmãos. Né? Então, aqui, assim, você realmente tem a graça para louvar o Senhor. Né? Muitas das vezes a gente se pergunta, né, então, por que que o jovem não louva? Né? No meio da congregação. Né? Mas, e lá fora? Né? Como realmente é o seu compromisso lá fora? Você vai sair deste acampamento com qual meta? Né? Ontem o irmão disse, né, sobre as metas. Né? Qual é a sua meta ao sair deste acampamento? Né? É você sair com a mesma mente que você entrou? Pensando da mesma forma que você entrou? Né? Ou é você realmente assim, sair com um objetivo, com um alvo, para realmente tocar essa geração perversa? Quem é que atrai jovem para a igreja? É o poder do testemunho na vida de outros jovens, né? Eu não conheço até hoje, né? Eu não lembro assim, de nenhum idoso trazer um jovem para a igreja, a não ser que seja parente, né? Neto, filho, o que quer que seja. Mas quem traz jovem para a igreja são outros jovens, né? Então, assim, e depois que a gente casa, a gente começa a trazer casais, né? A gente já perde um pouquinho aquela coisa de trazer jovens, a gente começa a trazer outros casais. Então, assim, qual realmente, assim, é a meta para a sua vida? Né? O que realmente, né, ao terminarmos, né, esse acampamento, qual realmente é a meta que você vai levar ao sair daqui? Né? Então, amados jovens, né, tenha na sua testa, cada vez mais visível, o sinal do Senhor, a marca de Jesus Cristo. Né? Certa vez o Senhor disse, né, que as ovelhas do Senhor, eles, né, as ovelhas, elas ouvem a voz do Senhor. Né? Certa vez o Senhor Jesus disse assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Se você veio já à presença do Senhor, né, eu te digo uma coisa nesta manhã, jovem, de maneira nenhuma o Senhor te lançará fora, porque Ele conta com você. O Senhor conta com você para a anunciação do seu Evangelho. Né? Eu gostaria de ler mais alguns versículos. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que é para vos poupar que não fui até agora a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo, porque é pela fé que estáis firmados. O Senhor, né, além de nos selar, né, ele também nos dá o Espírito Santo como penhor, ou seja, como garantia da nossa salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie perante o Senhor. Nós somos salvos pela fé. Jovem, você é salvo pela fé em Jesus Cristo, mas no seu coração você tem que ter o Espírito Santo como penhor, ou seja, como garantia da sua salvação. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém. Jovem, o Senhor te selou com o Espírito Santo para que você seja propriedade de Deus. Deus, o Senhor, ele é o dono da sua vida? Ele realmente, ele é o dono, ele reina, ele opera em todas as áreas da sua vida? Ele tem reinado em todas as áreas da sua vida? Porque aqui diz, né, que o jovem, nós, né, recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa salvação, né, para que sejamos redenção de sua propriedade. Somos propriedade do Senhor. Você quer uma meta quando você sair daqui? Claro, né, eu vou falar isso aqui, mas eu estou brincando, né? Coloca uma faixa: propriedade de Deus. Bem aqui na altura do seu peito, do seu coração, para que lá fora, né? Claro, essa faixa só estou brincando, né? Mas você tem que estar escrito no seu coração: propriedade de Jesus Cristo, né? Nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido, né? Você faz parte de uma geração eleita. Eleita por quem? O Pai te escolheu desde antes da fundação do mundo, para que você seja santo e irrepreensível em amor. Jovem, você tem um compromisso muito sério com o Senhor. Você vai sair deste acampamento com um compromisso, né, que vai realmente mexer com a sua vida. Eu não acredito aqui, eu não creio, né, que todos esses jovens aqui, esses dias todos, né, não saiam daqui com uma meta, né? Você é propriedade de Jesus Cristo. Você pertence a Ele. Você não pertence ao mundo, né? Ele já te resgatou do mundo para que você fosse propriedade exclusiva do Senhor Jesus, né? Aquele que te ama e com o sangue dele já te purificou de todas as tuas iniquidades. Olha o que diz o Salmo 103. Salmo 103. Eu gostaria que algum jovem, né, que tivesse uma boa voz. É Salmo 103, versículos 1 a 5.
Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, e redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e misericórdia.
Aleluia.
E farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água.
Aleluia. Quem pode glorificar a Deus?
Amém.
É uma palavra tremenda, né? Imagina o que o Senhor faz, né? Ele faz além do que você pode pensar e imaginar, né? Ele te deu a sua juventude e ele faz a tua mocidade se renovar como a águia, né? Ele faz você subir nas mais altas alturas, né? Que a ave é uma das criaturas, né, que chegam aos lugares mais altos, né, aos topos das montanhas, né? Eu ouvi dizer que no Himalaia, né, que tem as maiores montanhas do mundo, tem uma ave de rapina, uma águia, que ela chega quase ao topo do Himalaia, né? Então, o que o Senhor quer fazer? Ele quer renovar a tua mocidade como a águia, né? O Senhor conta contigo, né? O Senhor realmente quer que você saia deste acampamento renovado como uma águia, né? Dizem que a águia, ela renova o seu bico, né? Conforme ela vai envelhecendo, ela vai... é, sempre renovando o seu bico, né? não sei explicar direito, mas ela passa por um processo de renovação, né? Assim é com a sua vida, jovem. O Senhor quer renovar a sua mocidade como a águia, porque você pertence ao Senhor, você é propriedade dele. João capítulo 6, João capítulo 6, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. O Senhor Jesus, ele foi marcado com o selo do Pai. E pelo Pai ter selado a seu filho Jesus Cristo, agora também o filho está selando os jovens com o Espírito Santo. Realmente ele quer fazer essa obra no seu coração, ele quer confirmar esta obra. Por que que o Senhor Jesus, né, ele pode selar as nossas vidas com o Espírito Santo? Porque primeiramente o Pai o selou. Esses dias atrás foi lido sobre o monte da transfiguração. Vocês lembram que quando o Senhor estava transfigurado, apareceram dois homens para conversar com ele? Quem lembra? Qual jovem que lembra? Moisés e Elias. Agora vocês veem que coisa tremenda, né? O Senhor transfigurado, o seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes brancas com um brilho inigualável. E eis que aparecem dois homens, né? Moisés e Elias, revestidos de uma glória celestial. E eis que Pedro, não sei como, queria fazer uma cabana para Moisés e Elias, né? Agora, como Pedro sabia que era Moisés e Elias, né? Não existia fotografia, não existia nada, né? Mas é um mistério, né? E vocês lembram que, de repente, Deus arrebatou a Moisés e arrebatou Elias. E quem ficou no monte? Só o Senhor. Né? E vocês lembram da voz? Este é o meu filho amado. Aleluia! É Jesus Cristo, Cristo, irmão. É o Senhor Jesus. Ele é o único. Talvez ele mostrou para os apóstolos, olha, Moisés e Elias, dois profetas que tiveram um ministério tremendo e terrível. Né? Conhecemos um pouco da história desses profetas, realmente, eles abalaram o mundo, ou não? Mas ali, diante de Pedro, Tiago e João, e os demais apóstolos, estava o Verbo vivo, o Filho de Deus, o Verbo em carne, Jesus Cristo. E o Senhor disse, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Você tem ouvido da boca do Senhor Jesus? Você tem ouvido realmente, né? A palavra do Senhor tem sido ministrada. Nesse retiro mesmo, ela está sendo dispensada. Você tem ouvido o Filho de Deus? Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Gostaria que outro jovem também, com uma voz bem, né, alta, lesse, por favor, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 6.
O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que caiu do céu, caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, uma fumaça de grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
Até essa parte que procurarão a morte, né? Obrigado. Irmãos, jovens, né? Eu falei sobre o selo, sobre o sinal de Deus, né? Agora eu vou fazer uma pergunta nessa manhã, né? O que vocês acham que vai acontecer com seus amigos, né? Seus colegas aí, as pessoas do mundo, né? Aqueles que você conhece, ama, né? Essas vidas, né? Quando realmente, né, o juízo de Deus vier e eles não tiverem nas suas testas o selo de Deus. Você já parou para pensar? O que vai acontecer com os jovens que você conhece lá fora? Qual é o seu compromisso? Jovem, você precisa ter o selo do Espírito Santo na sua testa e no seu coração. Esse é o compromisso que você tem que ter. Não deixe aquele jovem que está lá no mundo, que você conhece, que você ama aquela vida, não deixe aquele jovem se perder, mas traga-o, né, para o reino de Deus. Você tem um compromisso, né? É muito bom estarmos aqui, louvarmos, dançarmos ao Senhor, claro. Tudo isso aí faz parte do reino de Deus. Né? Mas não se esqueça que lá fora tem jovens que precisam ouvir de você só uma frase, né, com poucas letras. Jesus Cristo te ama. É só isso que os jovens querem ouvir. Né? Eu que participei de bastante coisa do mundo assim, eu fui muito ligado à música, né? A rock, né? Quando eu me converti assim, eu preguei assim para todos os meus amigos, assim, eu levava para a igreja, mostrava, olha, esse caminho aí que nós estamos andando é completamente perdido, é a perdição, né? E eu trouxe, assim, graças ao Senhor, né? Eu trouxe realmente algumas vidas, né, para o Senhor, alguns amigos meus, né? Claro que a maioria não quer ouvir, né? Essa é a verdade, né? A maioria vão rejeitar. Mas entre, assim, como o reino de Deus diz que, a palavra diz que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, né, vão vir vários peixes, não vão? Alguns peixes ruins e outros peixes bons que vão ficar no reino de Deus. Né? Lança a tua rede ao mar, jovem. Não perca tempo. Né? Não seja como o Nécio, diz a Escritura, remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Venha remir o tempo, jovem. Né? Realmente venha levantar a bandeira, o estandarte do Senhor. Não perca mais tempo. Qualquer que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a achará. Jovem, você pode até tentar ganhar a sua vida. Né? Espero que não, né? Mas se porventura algum jovem tentar ganhar a sua vida, você pode ter certeza que a palavra diz que lá na frente você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida para o Senhor, lá na frente você vai achá-la. Pois que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Então o Senhor realmente, ele quer, jovem, a sua alma realmente entregue a ele, rendida a ele. Né? Não perca mais tempo. Né? Pare para pensar como você tem dedicado o seu tempo. Realmente, o que você faz no dia a dia? Quais são as suas atitudes, as suas ações no dia a dia? Aonde você passa a maior parte do seu tempo? Não perca mais o seu tempo. Entrega o seu tempo ao Senhor. Livro do profeta Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículos 11 até o 13. Eu gostaria que algum jovem também lesse. Amós, capítulo 8, versículos 11 a 13. Algum jovem, por favor, leia essa escritura.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede.
Amém. Palavra do Senhor, né? Quando os jovens deste mundo desmaiarem de sede, né? Que a Bíblia diz que vai acontecer isso, né? Você jovem que está aqui nesta manhã, né? Você vai anunciar ao Senhor ou você vai esperar que os jovens desmaiem de sede lá no mundo? Né? Mas que sede é essa? Não é sede de água e nem fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Né? E qual é a cura para aquele que está sedento? Qual é a cura? A água viva, a água da vida. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem corrido rios de águas vivas no seu interior, jovem? Você só vai poder matar a sede de outro jovem se as águas estiverem fluindo em você. Aí você vai ter a água abundante para saciar a sede de outros jovens. O rio, nós cantamos ontem, né? O rio da água da vida, ele tem fluído na sua vida? Hoje os jovens, assim, eles estão errantes, né? Como diz a Escritura. Né? Os jovens andam para lá e para cá atrás de uma novidade, como disse o irmão Erlen ontem, né? Ele disse que lá em Paranaguá tem muitas novidades, né? Mas lá na minha cidade também tem muitas novidades para os jovens, né? Agora a onda, agora são cantores, eu não sei como é que é aqui, né? Agora a onda são cantores. Né? Vai cantar um cantor aqui, os jovens vão atrás. Vai cantar uma cantora lá, os jovens vão atrás. Né? Às vezes eu penso nessas cantoras que andam por aí cantando. Né? Onde estão os maridos dessas mulheres? Eu, assim, particularmente, às vezes eu acho até meio estranho, porque vocês veem agora, elas não são só cantoras, também são pastoras. Né? Estão por aí, itinerantes, né? Mas vem aquela pergunta, né? Onde estão os maridos dessas mulheres? Então, jovens, não vá atrás disso nem daquilo, né? Vá na direção e na presença do Senhor. Quando dizerem, né? Ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades nem os cigais. É o que está escrito. Né? Cuidado onde teus pés te levam. Né? Será que realmente aquele evento, aquele encontro, aquela cantora, aquele cantor, aquela banda, será que realmente, por trás daquela indumentária, por trás de todas aquelas coisas dos músicos, né? Aquelas, né? Aquelas posturas, o que há por trás daquilo ali? Você já parou para pensar? Será que o testemunho é verdadeiro? Será que realmente eles estão trazendo uma novidade de vida, algo que realmente vai mudar a vida dos jovens? Ou é só barulho? Você já parou para pensar? Amós mesmo explica. Amós, capítulo 5, versículos 23 e 24. Por gentileza, algum jovem leia.
Afasta de mim o estéreo dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como águas e a retidão como ribeiro perene.
Amém. Será que, né, todos esses eventos grandiosos, né, todas essas coisas que têm acontecido, realmente são como um ribeiro de águas perenes ou são só estrépito, barulho? Né? Jovem, se for só barulho, sai dessa. Né? Realmente procure coisas excelentes, né? Procure realmente algo que o Senhor mesmo vai realmente falar contigo, né? Você não depende desses movimentos para entrar na presença do Senhor. Você já tem livre acesso. Vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ele não está longe de você. Né? Hoje foi lido o texto de Romanos. Né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus e no seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Já está dentro do seu coração. Cuidado com o barulho, as algazarras desse mundo, os movimentos deste mundo, né? Agora lá no estado do Rio, não sei como é que é aqui, agora a onda é sonhos, né? Os jovens estão sonhando. Né? Mas ontem o Ellen disse aqui bem claro, né? Deus não vive sonhando, vive. Eis que o guarda de Israel, né, ele não dorme e nem dormita. Como que pode sonhar se ele não dorme nem dormita? Né? Jovem, não sonhe. Né? Não sonhe. Viva a realidade em Jesus Cristo. Né? Ele é real. Ele é real. Né? O Senhor não sonha, porque ele não é como nós. Nós sonhamos. Né? Às vezes as nossas mentes, né, assim, vagueiam, entram em devaneio, em delírios. A gente está lá, não sei aonde, pensando nisso, sonhando com aquilo acolá, mas Deus não sonha. Né? Deus não sonha. Né? Então sempre vai ter algo para levar o jovem, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter assim, algo assim que realmente, com barulho, né? Realmente chamar a atenção da juventude. Né? Mas pense no que Amós falou. Será que não é só barulho? Deus, de certa feita ali pelo profeta, né? Ele disse para aquele povo, olha, afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque era só barulho, não era melodia, não era um louvor que saía do coração, não era realmente um louvor que saía do homem interior, era só barulho. E de barulho o mundo está cheio. Né? Eu ouvia banda de rock bem barulhentas, né? Por fim eu não suporto mais ouvir esse tipo de coisa barulhenta demais, assim, sabe, irmãos? Porque é só barulho, né? Olha o que disse Isaías. Isaías, capítulo 24. Então, o irmão Erlen leu alguma coisa sobre esse texto, né? Isaías, capítulo 24. Eu vou continuar onde ele parou. Ele parou no versículo 6. Eu vou ler alguns versículos com os jovens. Versículo 7. Isaías, capítulo 24, versículo 7. Seca-se o vinho e enfraquece a vide, suspiram todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Já não bebem vinho com canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Cessou o folguedo dos tamborins, né? Já imaginaram lá no Rio de Janeiro, né? Na hora do carnaval, lá, né? Imagina quando cessar o folguedo dos tamborins, né? Um dia Deus vai acabar com tudo isso, né? Um dia o Senhor já não vai mais permitir, né, que se contamine realmente com esse tipo de coisa, né? Porque o Senhor, ele, né, é uma época de decisão, né? Realmente nós escolhermos ao Senhor, rejeitarmos essas coisas, rejeitarmos o barulho, o estrépito desse mundo, as algazarras deste mundo, os encantamentos deste mundo, né? O mundo agora está cheio de encantamentos, né? Há uma série de livros e filmes, né, que aqui todos os jovens conhecem, né? Bom, pelo menos ouviram falar, né? Acredito eu, né? É uma das coisas mais populares hoje no mundo é um bruxo, é um feiticeiro, né? É um garoto chamado Harry Potter, né? Que nada mais é do que um bruxo, um feiticeiro que lança bruxedos e encantamentos, né? E multidões de jovens no mundo inteiro compram o livro e assistem os seus filmes. Já pararam para pensar nisso? Um dos maiores ídolos da juventude hoje em dia lá fora é um feiticeiro, é um bruxo. Quer dizer, perversão de costumes. E assim vai se contaminando cada vez mais, e assim vai aparecendo cada vez mais novidades, né? E assim vão sendo trazendo ventos de doutrina, coisas novas para encantar os jovens, né? E os jovens ali, na maioria das vezes, saem encantados com aquilo tudo, né? Então, jovens, né? Não perca tempo com esse tipo de coisa, né? Isso é para embaraçar a sua vida. Isso é para lançar tropeços sobre a sua vida. Realmente, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Você crê nisso? Então, você tem que confiar nessa escritura. Realmente, é Ele que te deu a fé, porque Ele é o autor da fé. E Ele é o consumador, ou seja, a sua fé, ela vai produzir algo pela própria vontade do Senhor, porque Ele é o autor e consumador da sua fé, né? O mundo está cheio de encantamentos, né? Assim, eu, como eu passei pelo mundo, assim, né? Infelizmente, né? Mas o Senhor, né, me chamou na hora certa, creio eu, né? O movimento rock, o movimento pop, a cultura pop, né? Vamos tomar cuidado com isso, jovens, né? Isso nada mais é do que encantamentos do inimigo, né? A maioria dessas pessoas, né, assim que eu me converti, eu desandei a traduzir letras, né, de bandas, de músicas, assim, eu fiquei horrorizado, porque na maioria das vezes lá fora os jovens ouvem coisas nada mais do que coisas demoníacas, realmente coisas assim que você vê o trabalhar dos demônios ali para destruir a vida dos jovens, né? Então, jovem, você tem um compromisso diante do Senhor, né? Mas para isso, você precisa ter na tua testa o sinal e o selo do Deus vivo. Amém? Houve um silêncio aqui, que eu fiquei assim, meu silêncio assim meio que... Mas o Senhor quer realmente ele separar você no meio dessa geração perversa, né? Não saia deste acampamento sem essa convicção no seu coração. Eu tenho na minha testa o selo do Deus vivo, porque isso vai guardar a sua vida. E quando essa maldição vier, nós lemos em Apocalipse, e quando esse juízo vier sobre toda a terra, né, vão sair, os entes demoníacos vão sair para ferir a todos os homens, menos os que têm na sua testa o selo de Deus. Já parou para pensar nisso? O Pai selou o Filho te selou com o Espírito Santo. Ezequiel viu aquelas abominações de Jerusalém e Deus disse: matai a todos, idosos, crianças, mulheres, homens e jovens. Toda a Escritura é divinamente inspirada e com certeza essa profecia ela é inspirada. Mas não se preocupem, jovens. A espada do Senhor não está aqui, né? A espada do Senhor está lá no mundo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, né? realmente tenha essa convicção dentro do seu coração. Né? O Senhor Espírito habita em mim. Porque o Espírito Santo também é Senhor, não é? O Espírito Santo é Senhor. Né? Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade para refletirmos de glória em glória, como que pela imagem, pelo Espírito do Senhor. É isso que Deus tem para você. Refletir de glória em glória. Mas você não será como Moisés, que recebeu a glória do Senhor, mas ele tinha que colocar um véu aqui. Né? Porque se as pessoas olhassem para ele, eles não iam suportar aquela glória. Mas agora já não tem mais medida. Você não está recebendo a glória do Senhor na medida de Moisés. Você está recebendo a glória do Senhor na sua plenitude. Sabia disso? É na sua plenitude. Por quê? Dentro de você brilha uma chama, um fogo dentro de você, uma luz dentro de você. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Dentro de você existe uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Um conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade e um Príncipe da Paz. Não existe dentro de você? E ele tem nome. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. É ele que quer te conduzir. Essa chama dentro de você, ela não pode se apagar. Ora, nós jovens maduros, né, que já fomos jovens na casa dos 20 anos, né, os adolescentes, nós sabemos que as incertezas, né, as dificuldades da juventude, os problemas da juventude, realmente tem hora que a gente não tem para onde ir. Né? Ou pelo menos nós pensamos que não temos para onde ir. Né? Mas nós temos para onde a gente nos achegar, não temos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro vem do Senhor. Ele é a tua sombra, a tua direita, diz a Escritura. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ora, se ele é guarda, é porque ele está velando pela sua vida. Você tem um guarda, não tem? O diabo, ele anda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar. Por que ele anda em derredor? No sentido anti-horário, né? Porque no sentido horário, ao redor de nós, está o anjo do Senhor, está realmente a presença do Senhor, aquele local em que nós realmente, quando nós não temos para onde ir, só nos resta uma opção, dobrar realmente a nossa cerviz e reconhecer que Jesus Cristo é o consolo e o conforto para as nossas vidas. Né? Nós não temos para onde ir. Jovem, você não tem para onde ir. Você não pode coxear entre dois caminhos. Existem duas portas. Uma é espaçosa e larga. O mundo está aí, essa porta está escancarada no mundo. Né? Ela é espaçosa, ela é larga, ela é bonita. Né? Aparentemente, assim, uma coisa deslumbrante, mas ela está lá fora. E existe uma porta estreita e um caminho apertado, não é verdade? Muitos escolhem entrar pelaquela porta larga e espaçosa. Muitos jovens aí fora, eles estão entrando uma quantidade enorme por esta porta larga e espaçosa. Mas qual é o fim desta porta? É a perdição. Né? Mas e aquele jovem, né, que em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as tribulações, ele se esforçar e decidir escolher entrar pelaquela porta estreita e apertada. Mas o fim dessa porta é glorioso. Jovem, realmente o Senhor não vai abandonar você. Você não tem para onde ir. Diz o escritor de Hebreus, nunca jamais te desampararei e nunca jamais te deixarei. Você não tem para onde ir. Eu costumo dizer que o único modo de nós nos afastarmos do Senhor é se nós quisermos. Porque da parte do Senhor, diz a Escritura, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não volta atrás. Da parte do Senhor não volta atrás. Mas e da parte do homem? E da parte do jovem? Né? Só volta atrás se ele quiser. Né? Mas da parte do Senhor não volta atrás. De certa vez o Senhor disse, aqueles que me honram, eu os honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Então, é a sua atitude que vai definir a sua vida, jovem. Né? É o que você decidir, é o que você escolher, vai definir a sua vida. Mas se você resolver entrar pelaquela porta estreita, apertada, muitas das vezes difícil, né? Muitas das vezes assim negando os nossos desejos, negando a nossa vontade, e muitas das vezes lutando conosco mesmo, né? Porque é um caminho apertado. Né? Mas são poucos os que decidem entrar por esta porta. Né? Jovem, realmente vença os anseios da mocidade, os problemas da juventude. Né? Os jovens hoje estão realmente numa situação difícil perante o Senhor, no sentido da decisão da sua vida. Né? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você é pelo Senhor? Você tem ajuntado com o Senhor? Não há dois caminhos. Há duas portas, há dois caminhos na realidade, né? Mas nós só podemos entrar num caminho. Para nós só há um caminho. Né? Então, jovem, não separe, né? Ajunte com o Senhor, seja por Ele, porque se você for por Ele, Ele será pela sua vida. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tu tens se achegado a Deus? Para que ele se achegue a você, escolha a boa e melhor parte, que é Jesus Cristo. Esta realmente é a mensagem, né, que eu creio do Senhor para a vida de vocês jovens. Vocês foram selados, vocês têm o sinal do Espírito Santo, vocês foram separados para a propriedade exclusiva do Senhor. Não saia desse retiro sem essa convicção, porque se você sair sem esta convicção, eu sinto em dizer, mas eu acho que você perdeu tempo, né? Porque se você sair daqui sem essa convicção no seu coração, sem essa instrução selada no teu espírito, né? Eu não digo essa instrução simplesmente o que eu estou ministrando, mas tudo o que o Senhor tem falado nesses dias, e creio, ainda vai falar, não saia daqui sem essa instrução selada no teu espírito. Sabe por quê, jovem? A porta grande está lá fora. A porta espaçosa está lá fora. A porta larga está lá fora. Então não saia daqui sem essa instrução do Senhor. Amém? Que o Senhor realmente possa abençoar a vida de todos os jovens aqui. Amém.